A nova diretoria da Corsã tomou posse. Assumiu como presidente o engenheiro Flávio Presser. Eduardo Carvalho será o diretor de operações. Marcos Vinícius Almeida, diretor administrativo. E Marcos Caberlão, diretor de expansão. Já Jorge Luiz Costa Mello ocupará a diretoria financeira, Antônio Gomes a diretoria técnica e Luciano Martins a diretoria comercial. Flávio Presser falou dos objetivos de sua gestão.
O primeiro é completar a infraestrutura ainda faltante no estado do Rio Grande do Sul, principalmente no que diz respeito à coleta e tratamento do esgoto sanitário. Porque o esgoto é um fator hoje de poluição dos mananciais, ele acaba promovendo a expansão das algas. A gente sabe que essas algas deixam um gosto ruim, um odor na água desagradável, né? E acaba isso prejudicando o serviço. Também porque em algumas localidades, apesar de já estar bem avançada a implantação das redes de água, mas em algumas localidades ainda falta isso.
Quanto por cento hoje, o senhor sabe?
98% da população está atendida por rede de água, né? Mas como a água é um direito humano e todos têm direito a ter serem abastecidos regularmente, né? Obviamente que isso deve ser estendido. E depois porque também, né, nós sabemos que as perdas de água são muito elevadas, né, isso no Brasil inteiro. Aqui no Rio Grande do Sul, recentemente, a pesquisa do SNIS, ela apontou 37% de perdas. Nós estamos com os problemas da escassez de água, obviamente não aqui, mas no sudeste do país, e tudo isso traz uma consciência, as pessoas acabam também não entendendo a razão pela qual acontece uma demora em recuperar fugas, etc. E isso exige, para reduzir perdas, exige também investimentos, né? Tanto no controle de medições, para você definir exatamente o quanto de água é desperdiçada, mas principalmente na recomposição dessa infraestrutura, ou seja, a substituição das canalizações, né? Como a canalização tem cerca de 50 anos de vida útil, né? Eu quero dizer que nós temos que a cada ano repor uma parte desta canalização para que ela não envelheça e cada vez mais promovam fugas, ou possibilitem, né, que haja fugas e vazamentos.
Como resolver os problemas de falta d'água na região metropolitana?
Não falta água, entendeu? O que tem é um excesso de consumo, que é diferente. Mesma coisa que acontece aqui em Porto Alegre, né? São áreas muito conurbadas, né? Concentradoras da população. Aliás, esse é o papel das cidades, é concentrar para você poder oferecer uma infraestrutura adequada, seja em infraestrutura de serviços, seja na área de educação, saúde, enfim, essa que é a função das cidades. Mas esta urbanização, ela se deu de uma forma muito rápida e muito desorganizada. E quero dizer o seguinte, eu não sei exatamente os dados da Corsã, mas eu conheço os dados do DEMAI. Nós temos aqui na cidade de Porto Alegre cerca de 200 mil pessoas habitando áreas irregulares. Estas áreas irregulares são abastecidas de uma forma precária. Muitas vezes a própria rede, ou a rede propriamente constituída pelos próprios moradores. Ou seja, muita perda, muito vazamento, e você não tem a medição do consumo para poder cobrar. Então essas pessoas, entendeu? Não havendo a cobrança, não havendo, vamos dizer assim, a valorização econômica do bem, você desperdiça, você consome em abundância. Os próprios dados esses da SNIS mostram, né, que o consumo, enfim, aqui no Rio Grande do Sul é de cerca de 222 litros por habitante dia. Isso em média, né? Quero dizer que seriam necessários, né, hoje como referência, 110 litros por habitante dia. Isso seria necessário para abastecer uma pessoa ao longo de um dia. Nós estamos com mais do dobro disso, ou quase o dobro disso. Então, isso obviamente, não, veja só, não é que falte água, é que tem um acúmulo de demanda. E você tem uma oferta. Você não consegue produzir mais água do que as estações de tratamento de água produzem. Você pode fazer um programa de expansão dessas estações para tratar mais água, mas para distribuir. Só que, eu quero dizer que esses investimentos são investimentos de longo prazo e têm altos valores. O que, que você tem que atirar primeiro? Bom, para evitar isso, primeiro, combater as perdas. Entendeu? Que se você perde 37%, você pode, obviamente, eliminando perdas, oferecer mais água. Segundo, você combater o desperdício da água, fazer que as pessoas se eduquem no sentido delas entenderem que aquele é um bem escasso, que tem valor econômico e não pode ser jogado fora. Isso já resolve em muito. E, obviamente, um lado ou outro, conforme for o próprio, vamos dizer assim, a própria dinâmica da cidade, tem que fazer novos investimentos para fazer novos sistemas de adução, novas redes, enfim. Entendeu? Mas não é isto que exatamente é o que está faltando. É, o que falta é basicamente essas questões do desperdício da fuga. E obviamente que, o que está acontecendo é que, às vezes, pontualmente, isso falta. Entendeu? Que dá a sensação da falta d'água é porque se rompe uma adutora, como aconteceu recentemente em Gravataí, os serviços já são demorados. Né? A situação de consumo no verão já é uma situação crítica. Ela bate no limite da capacidade de entrega de água. Se você tem um vazamento grande, como é o vazamento de uma adutora, entendeu? Né? Que tem 600, às vezes até 1 metro de diâmetro, ou seja, quantidades muito grandes são perdidas, você tem que parar o sistema para poder consertá-lo, né? E isso traz um desequilíbrio, né? Que você vai recuperar talvez um dia depois.
Existe possibilidade de racionamento no Rio Grande do Sul como ocorre em São Paulo?
Depende da razão. Quer dizer o seguinte, do ponto de vista da escassez de chuvas, não tem nenhum instituto meteorológico que esteja apresentando, mesmo que projeções futuras, que isso vá ser problema do Estado. Agora, escassez não é só por falta de chuva. Eu já falei, vocês estão me falando aqui também de uma espécie de escassez, que pode se dar por perdas, por desperdício, ou ineficiência operacional da companhia. Isso pode trazer escassez, mesmo que seja para algumas poucas pessoas. Não da amplitude, vamos dizer assim, que está acontecendo hoje na região leste do país, São Paulo, Minas e Rio. Né? E a outra questão é isso, você inviabilizar os mananciais à medida que eles ficam contaminados pela rede de esgoto não tratado. Então, por isso que tratamento de esgoto hoje urge como sendo, talvez, o ponto focal dos investimentos da companhia, para que nós possamos manter a qualidade dos mananciais e, com isso, distribuir. Porque se o manancial, na verdade, fica altamente comprometido, você não pode mais utilizá-lo ele para fins de abastecimento humano. Ou torna isso muito difícil o tratamento. Corsando nesse ponto, entendeu? Ela está bem. Por quê? Porque ela tem uma... já uma cesta, vamos dizer assim, de financiamentos, né? Uma carteira, entendeu? De empréstimos muito significativa, entendeu? Foram 4,3...
Não entra na tesoura do governador?
Não, porque ela é uma companhia, ok? E esses recursos são financiados...
Essa é a preocupação do povo.
Sim, está bem, mas eu quero dizer que esses são empréstimos, e esses empréstimos são feitos para uma determinada aplicação, que são obras. Então, pode pegar esses recursos e aplicar em outras coisas. Portanto, não está feito esses cortes. Pelo contrário, o governador tem dito, se recursos tem, façamos eles logo, porque, entendeu? Isso atende a duas coisas, entendeu? Ele atende, primeiro, a essa necessidade muito premente, né, urgente, de não deixar poluir os nossos mananciais, né? E segundo, porque também é uma atividade econômica importante.
Respondeu como pretende fazer o combate ao desperdício d'água, se por conscientização ou multas.
Eu não acredito que a multa corrija isso, porque o desperdício exatamente, entendeu? Ele ocorre naquelas áreas onde você não tem a medição do consumo. E sem medição de consumo você não pode emitir conta, né? Então, o que acontece? Essas pessoas já não pagam. Você botar multa para elas não resolve nada. Eu acho que vale a pena fazer uma conscientização, né? E monitorar esse consumo. E fazer com que a população atenda algumas metas de redução de consumo que dá para ser feitas, entendeu? Então, o trabalho tecnossocial, né, junto à população nessas áreas, que são as áreas regulares, eu acho que elas se ajustam perfeitamente para a gente poder superar, entendeu, o problema da escassez de água em alguns locais.
Ouvimos o presidente da Corsã, Flávio Presser. Para a Rádio Agerte, Eduardo Lenz.